Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
Agora em Brasília, 10 horas 37 minutos.
Tema do dia CBN.
Quase 80% das famílias do Distrito Federal estão endividadas. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor do DF, a PEIC-DF, que foi feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Sobre este levantamento, a gente conversa agora com Daniel Soares, ele que é assessor econômico e tributário da FEComércio DF. Daniel, bom dia.
Bom dia, Mariane. Bom, quero agradecer o convite, né? E antes de falar dos indicadores econômicos, quero aproveitar o ensejo, né, que ontem foi comemorado o Dia do Comerciante, para prestar uma homenagem aqui aos empresários e empreendedores do Distrito Federal. São eles que diariamente enfrentam o desafio, investem, né, inovam, geram emprego e movimentam a economia da nossa capital, né? O comércio, eu costumo dizer que é um dos principais motores do desenvolvimento econômico do Distrito Federal.
Uma boa lembrança. Bom, agora, Daniel, eu queria começar perguntando como é que foi feita essa pesquisa.
Não, perfeito, né? Essa pesquisa, ela é mensal, né? E ela traz alguns pontos interessantes, né? Então, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, né? Do ponto de vista, ela mede o nível de inadimplência das famílias e no Distrito Federal, ela se permanece alta, mas de certa forma estável. Em junho, como você bem relatou, 79,7% das famílias do Distrito Federal estão endividadas. Percentual praticamente igual a maio. Contudo, ainda assim é inferior à média nacional, que chegou a 81,6%.
Mas é uma diferença que chama atenção, né? Até porque é quase 80% endividado e considerando que é um índice que está em expansão, né? Quando a gente considera, embora tenha essa estabilidade em relação a maio, mas quando a gente pega junho do ano passado, 72% das famílias tinham alguma dívida. Então agora passa para quase 80%, né? O que explica essa alta?
Sim, e outro fator também que chama a atenção, né, não só o volume das famílias com dívida, mas a dificuldade de honrá-las, né? Hoje, metade das famílias do Distrito Federal possuem conta em atraso, né, e em comparação à média brasileira, que é em torno de 30%, né? E o que é bastante preocupante também é que 20,4% das famílias afirma que não tem condições de quitar suas dívidas no próximo mês, o que representa aproximadamente 216 mil famílias em situações de alta vulnerabilidade, né? E outro ponto também que eu quero destacar é que nesse cenário é que um problema está concentrado nas famílias com renda de até 10 salários mínimos, né? Nesse grupo, por exemplo, o endividamento alcança em torno de 86% e a inadimplência 55,9%, né? Além disso, um vetor desse inadimplemento é o cartão de crédito, que continua sendo o principal responsável por esse endividamento e evidenciando assim o peso do crédito rotativo e alta taxa de juros. Eu costumo dizer que quanto mais fácil o acesso ao crédito, mais caro você paga por ele, né? E hoje o cartão de crédito é um mecanismo de crédito mais facilitado que as famílias possuem.
A gente até já teve a oportunidade de falar sobre essa questão do cartão aqui esta semana, né, com o nosso comentarista Paulo Roque. O cartão de crédito, ele parece que sempre figura, né, como o vilão. Um certo descontrole financeiro, né, por parte de muita gente. E aquele velho perfil, né, da pessoa que acha que o limite do cartão é uma extensão do salário, não é bem por aí.
Exatamente, né? E assim, e é um problema que configura sempre de forma estrutural, né? Até porque mais de metade da inadimplência já está com dívidas vencidas há mais de 90 dias, né? E se a gente pegar o tempo médio de investimento do financeiro, ele supera 8 meses, né? Ou seja, indica que as famílias estão com dificuldade realmente financeira.
Bom, é um indicador realmente para a gente avaliar. Agora, pensando, né, Daniel, até nesses dados, nesses números que mostram essa alta do endividamento, né, que ajuda a gente a explicar, né, o que está por trás desse maior endividamento?
Bom, em suma, o comprometimento da renda das famílias, né? E tem alguns fatores também que eu gostaria de ressaltar, que é interessante, e trazer alguns dados em primeira mão, né? Que é, por exemplo, que é um contraponto, né, da economia do Distrito Federal, que dados agora recentes lançados pelo IBGE, que mostra como é que está o desempenho do comércio e dos serviços, né? E ele mostra que, por exemplo, o Distrito Federal, ele continua com um desempenho maior do que a média nacional, né, do volume de crescimento de serviços, tanto do serviço quanto do comércio, né? E é um contrassenso, né? Tendo em vista que as famílias estão endividadas e ainda assim o comércio tem crescido, bem como o serviço, né? E crescido além, acima da média nacional, né? E isso é um vetor de geração de renda e emprego, né? Mas ainda assim é um contrassenso diante desse nível de inadimplência elevado que limita a expansão do consumo.
A falta de educação financeira contribui também para esse certo descontrole, sobretudo quando a gente pensa, né, no cartão de crédito como principal modalidade de endividamento?
Sim, você tem toda a razão. A educação financeira é, sim, um elemento importante e é fundamental se promover essa educação, ampliar as oportunidades, inclusive, de renegociação de dívida, criar condições de um crédito saudável, instruir as famílias como melhor utilizar o crédito, né? E isso, de certa forma, impacta, né, o comércio e o serviço, né, impulsionando assim o desenvolvimento econômico. Então, é fundamental estimular boas práticas de consumo consciente.
Cita para a gente algumas boas práticas que podem até já servir de dica para o ouvinte.
Bom, uma das principais dicas é, por exemplo, a pesquisa. Hoje, até mesmo como as famílias têm muito acesso a smartphone, você consegue facilmente comparar a compra de um determinado bem. Então, você consegue, evidentemente, consultar em várias oportunidades e conseguir utilizar o crédito da melhor forma, comprando uma mercadoria a um menor preço. Então, a pesquisa costuma ser uma boa iniciativa, né? Também, você ter o hábito de controlar as suas finanças, né? Colocar, eu costumo dizer, que é importante colocar no papel, né, para você ter um panorama de como, para onde está indo a sua renda, né, e também criar o hábito de fazer uma reserva, inclusive uma reserva emergencial, né. Tem alguns fatores que fogem do nosso controle. Por exemplo, a gente pega as estradas buracadas, passa por um buraco e estoura o pneu, isso está fora do nosso controle. Se a gente tem uma reserva, né, a gente pode passar por essas dificuldades, bem como no aspecto da saúde, né? Recentemente, na história, a gente passou por uma situação que foi a pandemia, né? Um fator que fugiu do nosso controle. Então, as famílias que já estavam endividadas e que não tinham reserva, isso pode até mesmo comprometer a saúde, né? Porque não vai ter condições de comprar um remédio para passar por uma determinada situação.
Excelente, as dicas são fundamentais e é sempre tempo de aprender. Eu sempre falo aqui sobre a importância da educação financeira desde a mais tenra idade, né? Quer dizer, já para as crianças começar a trazer essas dicas para que lá na frente elas se tornem um adulto que tenha aí algum comprometimento, né? Alguma noção e de educação financeira. Por exemplo, mesada, dar mesada, pode ser uma alternativa?
Sim, bom, a educação financeira é fundamental, né? Inclusive para as crianças que estão nesse processo tanto de alfabetização, é importante saber lidar com dinheiro. E se, evidentemente, as famílias começarem a incentivar a utilização do dinheiro, as crianças vão aprender o valor, né, de que se tem o dinheiro propriamente dito. Então, eu costumo dizer que é fundamental começar o quanto antes, né? Incentivar as crianças a pouparem, a dar valor ao dinheiro, como melhor utilizar, né? E também coibir o consumo pelo impulso.
Essa questão do consumo pelo impulso também é um problema muitas vezes, né? Você, principalmente, compras online, né? Vai comprando, vai esquecendo que comprou. Esses dias eu vi um vídeo aí de uma pessoa que fez uma compra, esqueceu quando chegou em casa, foi abrindo ali naquela correria, tinha comprado saco de lixo e rasgou os sacos porque nem lembrava o que que tinha comprado. Ou seja, enfim, é aquela questão de anotar, né? Colocar no papel até para não esquecer.
Exatamente, criar esse hábito de controle é fundamental, até porque se eventualmente você não tem controle, né, você não sabe para onde o seu dinheiro está indo e você não pode tomar as melhores decisões em relação à alocação do seu recurso, né? E ter um consumo consciente, né? Afinal de contas, a sustentabilidade, né, está aí, e se a gente tem um papel fundamental que é coibir práticas de consumo sem necessidade, né? E a pesquisa também é fundamental. Então, a educação financeira é essencial para que a gente consiga desenvolver práticas assertivas e evitar ficar inadimplente.
Daniel, a gente recebeu aqui a participação do nosso ouvinte Alexandre, um relato pessoal bem bacana. Vamos ouvir.
Olha, muito bom hoje esse debate sobre as famílias endividadas. Eu aprendi com o passar do tempo e o passar dos anos que eu, como chefe da família, tenho que tomar cuidado com as minhas decisões, porque senão coloco a minha família a padecer. Eu aprendi que cartão de crédito não é dinheiro. Ele é a possibilidade de você contrair uma dívida e essa dívida vai chegar para você pagar.
Daí, Daniel, o cartão de crédito não é dinheiro, é uma possibilidade de contrair uma dívida.
Exatamente, é um mecanismo de consumo, né? Que, evidentemente, bem utilizado, ele possibilita você a comprar de forma parcelada um bem que eventualmente você não teria de condições de comprar de forma imediata, mas você tem que cuidar para não ficar endividado e comprometer a renda da família como um todo, né? E um ponto importante que ele ressaltou é que as finanças têm que ser discutidas na família, né? Tem que ser colocado por todos os membros, né? E é fundamental conversar sobre as finanças da família para que, de certa forma, não tenha um comprometimento e que possa, eu costumo dizer que, né, um sonho não se transforma em um pesadelo se eventualmente você contrair uma dívida, por exemplo, com uma viagem, se ela não for de forma adequada e bem planejada, ela pode se tornar uma dívida, uma dor de cabeça. Então, um momento que era para ser de lazer, você acaba se contraindo em uma dívida e tendo dor de cabeça, né? Então, o planejamento é essencial sobre a ótica das finanças pessoais.
Bom, agora um dado bastante preocupante, né, nessa pesquisa, o que diz respeito à inadimplência, e que indica que metade das famílias endividadas do Distrito Federal tem contas em atraso, ou seja, isso equivale a 527 mil famílias, enquanto a média brasileira está abaixo dos 30%. Então, é uma diferença aí de mais de 20 pontos percentuais. O que que explica essa diferença tão grande das famílias do DF para a média nacional?
Bom, um fator importante ressaltar é o acesso ao crédito. Então, querendo ou não, a gente tem uma particularidade de ter as famílias de renda per capita acima da média nacional, consequentemente, as famílias têm mais acesso ao crédito, e tendo mais acesso ao crédito e utilizando ele de forma inadequada, as famílias acabam ficando inadimplentes, né? E como você ressaltou muito, muito bem, né? Um dos problemas não é só a questão do inadimplemento, né, e da dívida em si, é que as dívidas elas vão se acumulando, né, e como você bem falou, a média de comprometimento supera 8 meses, né? Então, ainda mais quando você utiliza o cartão de crédito, onde a taxa de juros é relativamente alta, isso acaba virando uma bola de neve e aumentando ainda mais seu comprometimento da renda, em detrimento, por exemplo, do pagamento dos juros por compra, por estar tá honrando a dívida em atraso, né?
É isso. Deixa eu agradecer então Daniel Soares, assessor econômico e tributário da Fecomércio DF. Muito obrigada pela participação, trazendo para a gente um pouco mais desses dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor do Distrito Federal, realizada pela CNC. Daniel, obrigada pela participação. Até uma próxima.
Eu que agradeço o convite. Até a próxima.
Bom, a gente vai acompanhar agora a reportagem da Ana Carolina Tomé. O secretário de Saúde do DF negou a precarização da saúde e afirmou que as 6 mortes suspeitas nos últimos 2 meses foram casos pontuais. Segundo Juraci Cavalcante, não houve negligência médica no atendimento aos pacientes, que foram atendidos por profissionais altamente capacitados. Para suprir o déficit de pessoal e reduzir a sobrecarga, a Secretaria de Saúde vai consultar médicos como pessoas jurídicas. A medida é criticada pelo Sindicato dos Médicos e pelo Conselho Regional de Medicina.
Após 6 mortes suspeitas registradas em unidades de saúde do DF em menos de 2 meses, o secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, disse que os casos foram pontuais e negou negligência médica. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, ele afirmou que as 2 mães que morreram no hospital de Samambaia durante o parto tinham problemas de saúde. Uma delas teria apresentado uma complicação no útero, enquanto a outra paciente teve um quadro de coagulação. Parentes das vítimas disseram que as mulheres avisaram as equipes que não tinham condições de passar por um parto normal. No caso de uma delas, a cesárea só ocorreu após um longo período de espera. Com relação ao caso da bebê de 5 meses, com suspeita de bronquiolite, que morreu após ser acidentalmente extubada durante a transferência entre o Hospital Regional de Planaltina e o Hospital da Criança, o secretário afirmou que há possibilidade da pasta encerrar o contrato com a empresa responsável pelo transporte. Em relação à morte de uma recém-nascida durante o parto no Hospital de Planaltina e de 2 homens que morreram enquanto aguardavam por atendimento no Hospital de Base e na UPA do Recanto das Emas, a secretaria disse se solidarizar com os familiares e afirmou apurar os fatos com rigor. Apesar de a governadora Celina Leão ter reconhecido sucateamento na rede pública de saúde após as denúncias, o secretário de Saúde, Juraci Cavalcante, discordou.
Eu não considero que o GDF está sucateado. Ele tem sim prestado um atendimento de excelência para a população. Não faltaria o termo negligência. Todos os pacientes receberam o atendimento devido. Nós temos condições inerentes ao paciente que corroboraram com o desfecho. Principalmente nossos servidores lá de Samambaia. Eu vi que a equipe realmente tentou tudo o que estava necessário para conduzir esses casos.
Para diminuir o déficit de médicos, o GDF tem contratado profissionais como pessoas jurídicas, PJ. A medida foi adotada porque, em muitos processos de contratações temporárias, não há o preenchimento total de vagas. Embora o secretário avalie que a medida tem trazido resultados, o Sindicato dos Médicos critica o modelo por considerá-lo apenas uma solução temporária. Já o Conselho Regional de Medicina defende que esse tipo de contratação seja usado apenas em situações emergenciais, alertando que a terceirização pode precarizar o trabalho e comprometer a qualidade da assistência. Reportagem Ana Carolina Tomé.
6 mortes investigadas. O secretário de saúde diz que são casos pontuais. Lembrando que 2 desses casos são mortes de gestantes no mesmo hospital e em um período de 4 dias. Esses casos pontuais estão ficando frequentes, né? A gente ainda vai falar mais sobre isso aqui na programação e você vai acompanhando também com a nossa reportagem. Bom, falando em reportagem, a Marina Dantas está de volta aqui no estúdio. Marina, suas informações?
Mari, a Polícia Civil do DF desarticulou na manhã de hoje um esquema de furto de energia elétrica identificado em um supermercado na região do Riacho Fundo 2. Segundo a apuração preliminar, o supermercado, que funciona há cerca de 5 anos, teve uma unidade consumidora original desligada pela concessionária de energia em razão de um débito superior a R$90 mil. Antes do corte, no entanto, os responsáveis pelo negócio, um casal, teriam solicitado a instalação de um novo medidor apresentado como reserva para uma eventual necessidade. Após o desligamento da unidade antiga, esse segundo medidor passou a ser utilizado para abastecer o estabelecimento. Ao tomar conhecimento da situação, a proprietária transferiu para si a titularidade da nova unidade consumidora e providenciou a retirada do respectivo medidor. Foi então constatado que o supermercado passou a operar por meio de uma ligação clandestina de energia, o popular Gato, e que o local possui ainda um gerador próprio, acionado, segundo o relato, apenas em momentos de fiscalização. A ocorrência foi registrada na 29ª Delegacia de Polícia, que segue apurando os fatos com o objetivo de identificar a extensão do prejuízo e também responsabilizar os envolvidos. Mariana.
Muito obrigada, Marina Dantas, pelas informações. Marina, que a qualquer momento volta com outras informações. Mas, uma vez que a gente está falando, né, dessa questão envolvendo energia elétrica, eu até aproveito também para registrar que nessa semana houve uma operação, né, mais precisamente na terça-feira, né, para desarticular mais uma daquelas estruturas clandestinas de mineração de criptomoedas. Já a 7ª fase da Operação Criptogato, essa que foi lá no Morro da Cruz, né, em São Sebastião. E aí, segundo a Neoenergia, há uma mudança no perfil de atuação dos criminosos, que antes atuavam em áreas rurais, né, mais isoladas, e agora essas mineradoras ilegais passaram a ocupar áreas urbanas do Distrito Federal. Foi o terceiro flagrante já em uma área densamente povoada, depois de ações em Arniqueiras, Jardim Botânico. Nesse caso, lá do Morro da Cruz, foram encontrados 13 equipamentos de alto desempenho destinados à mineração de criptomoedas e todos ali em pleno funcionamento, alimentados por ligação clandestina diretamente na rede elétrica. Também foram apreendidos um computador usado para controlar a operação, um roteador industrial para corte de madeira e um equipamento em fase de desenvolvimento que chamou ali a atenção das equipes. Nesse caso, seria um dispositivo que funcionava como um compartimento móvel para acomodar os equipamentos de mineração, uma estrutura ali que permitia montar, desmontar, transportar, né, toda essa operação com rapidez. A estimativa da Neoenergia é de que a energia desviada do imóvel fosse suficiente para abastecer mais de 1.000 residências durante um mês, então colocando também em risco a população ao provocar sobrecarga na rede elétrica, oscilações de tensão, interrupções no fornecimento e até mesmo incêndios. Essa operação Criptogato vem desde o início do ano e até o momento desarticulando 12 mineradoras clandestinas com apreensão de mais de 770 equipamentos, além da recuperação de R$8 milhões em prejuízos provocados pela fraude. O volume de energia recuperado em todas essas fases seria suficiente para abastecer todo o Recanto das Emas durante um mês. Horas e 59 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência tem o nosso CBN Boas Ideias, destacando o projeto Pão com Ovo. É daqui a pouquinho. Até já.
CBN Brasília. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil, um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde, com Carlos Alberto Sardenberg. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O ex-embaixador brasileiro em Washington e Londres, Rubens Barbosa, classificou o novo tarifaço dos Estados Unidos como uma imposição do presidente Donald Trump e não uma negociação. Em entrevista ao jornal O Globo, ele destacou o caráter político no ataque do secretário americano Marco Rubio ao presidente Lula. Para o diplomata, possíveis retaliações do governo brasileiro podem prejudicar a economia nacional. Rubens Barbosa também afirmou que o PIX e o desmatamento não tiveram a menor relevância na iniciativa da Casa Branca. Na avaliação do ex-embaixador, as decisões do Planalto e do STF sobre as Big Techs americanas, sim, tiveram importância, já que foram consideradas uma restrição à liberdade de expressão pela gestão Trump. A fumaça de centenas de incêndios florestais no Canadá encobriu o estádio nos Estados Unidos, que será palco da final da Copa do Mundo no domingo. O MetLife Stadium fica na região metropolitana de Nova York e deve receber cerca de 80 mil torcedores na decisão entre a Espanha e a Argentina no domingo. De acordo com a previsão do tempo, uma frente fria chegará à região no fim de semana e ajudará a dispersar a fumaça. Com isso, a qualidade do ar deve melhorar antes do jogo. O premier espanhol Pedro Sánchez anunciou que vai acompanhar a partida no estádio. Crítico do governo americano, o europeu encontrará o presidente Donald Trump. A relação entre os dois líderes ficou ainda mais tensa depois de Sánchez se posicionar de forma contrária à guerra entre Estados Unidos e o Irã. Já o presidente argentino, Javier Milei, disse que prefere assistir à final pela televisão. No horário de Brasília, 11 horas e 3 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o CEO do Reclame Aqui. A plataforma, com quase 30 milhões de consumidores cadastrados hoje, estava apenas começando quando Edu Neves entrou de sócio no negócio. Ele explica quando vale trocar a segurança pela incerteza.
Quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar. E quando a gente fez a primeira receita, eu já estava para procurar emprego. Literalmente. Eu e todos. Assim. A gente falou, cara, a gente aguenta aqui mais 6 meses e tal. E aí, o Maurício chegou e falou, olha, agora nós vamos lançar um produto. Que agora vai funcionar. Assim, as marcas já muito engajadas.
Edu Neves não só conta no episódio como decidiu insistir 4 anos num trabalho sem retorno financeiro, como dá dicas valiosas para quem está começando na carreira. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11:05, CBN Brasília de volta e a gente movimenta a nossa reportagem. Rani Veloso na linha com a gente. Rani, suas informações?
Oi, Mari. Bom dia novamente a todos que nos acompanham. Olha, a gente vem acompanhando aqui a repercussão do tarifaço dos Estados Unidos e o governo brasileiro vai oferecer um reforço ao programa Brasil Soberano, que oferece linhas de crédito aos empresários afetados pela taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos. Ainda não tem detalhes sobre o valor do auxílio, as condições de acesso aos exportadores. Porém, conforme os cálculos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, as tarifas adicionais vão atingir 18% das exportações brasileiras aos Estados Unidos ou cerca de US$7,4 bilhões, considerando os dados de 2024. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a decisão americana é injusta e descabida e fruto de uma interferência externa indevida e disse que agora é o momento de auxiliar os empresários atingidos.
O governo terá um programa de apoio aos que aqui dentro estão labutando, trabalhando e que tenham aí problemas. E a Apex, o BNDES, a BDI, vão fazer um empenho redobrado para a gente abrir novos mercados e crescer ainda mais o comércio exterior.
O governo está medindo até onde pode ir com a reação e descartou a aplicação imediata da lei da reciprocidade. Alckmin afirmou que a legislação será aplicada na forma, intensidade e no momento correto. O posicionamento é resultado de uma revisão do que foi dito em nota ontem pelo Palácio do Planalto após a confirmação do tarifaço. Ao mesmo tempo, o governo já reconhece que o Brasil deverá ser taxado em mais de 12,5% sob a acusação de que o país tem comprado bens produzidos por países com trabalho forçado. Ainda assim, a ordem do presidente Lula é seguir negociando. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que isso não significa permitir interferência na economia e soberania do país.
Com isso, a gente vai seguir protegendo o PIX, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Nós seguiremos protegendo a nossa soberania geológica, sem vira-latice. E nós seguiremos protegendo a nossa democracia contra a interferência internacional indevida.
Bom, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que desde o início das negociações, em março de 2025, antes ainda do anúncio do primeiro tarifaço, foram realizadas mais de 30 reuniões em nível presidencial, ministerial e técnico. Diante da fala do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que acusou o presidente Lula de não negociar de boa fé, Vieira afirmou que as declarações são inaceitáveis. Os ministros buscaram desconstruir os argumentos dos Estados Unidos para justificar a aplicação de tarifas contra o Brasil. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ressaltou que desde a implementação do PIX, o mercado de cartões de crédito cresceu 150% e que foram os cheques e o dinheiro físico que perderam espaço, enquanto o ministro João Paulo Capobianco, do Meio Ambiente, destacou esforços do governo para o combate ao desmatamento. E as frentes de atuação do governo brasileiro não param, viu, Mari? Nesse momento eu estou aqui na Apex, que vai fazer daqui em alguns momentos um levantamento, né, de que o Brasil tem feito nesse momento, que é a gente está aqui na sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e vai apresentar aí o impacto dessa decisão dos Estados Unidos. E o presidente, Laudemir Miller, que também, e especialistas também de inteligência de mercado da agência, eles vão detalhar essas consequências dessas tarifas para o setor e apresentar também um mapeamento atualizado das novas oportunidades para diversificação de mercados, que é uma estratégia que o Brasil vem fazendo desde o ano passado. Mari?
Muito obrigada pelas informações, Rani Veloso. Ainda girando aqui a nossa reportagem, Igor Cardim também de volta com a gente. Informação importante do Nota Legal. Igor.
Pois é, Mariana. Imagina ganhar 10 mil reais e perder esse dinheiro por conta do prazo para retirar o prêmio. Aí...
Ai, não dá, não.
Pois é, o alerta da Secretaria de Economia, porque os consumidores premiados no primeiro sorteio de 2026 do Nota Legal têm até segunda-feira para informar os dados bancários e garantir o recebimento do segundo lote de pagamentos previsto para setembro. O cadastro deve ser feito na área restrita do portal do programa. E olha só, Mari, de acordo com a Secretaria de Economia, ainda não informaram a conta bancária 3 ganhadores de 10 mil reais cada, 6 de 5 mil reais, 10 ganhadores de mil reais e mais de 5 mil ganhadores daquele outro prêmio menor de 100 reais. Ao todo, mais de 720 mil reais ainda estão aguardando seus donos para poderem ir para as contas bancárias. Então, quem perdeu o prazo ainda vai poder indicar os dados em uma repescagem ali até o dia 21 de agosto e receber no terceiro lote com pagamento previsto para outubro. Após essa data, aí os valores não serão pagos, eles serão recolhidos e enviados ao Tesouro do Distrito Federal. Não dá para perder tempo, né? Ganhou, já teve a sorte de ganhar no sorteio do Nota Legal, agora tem que resgatar, indicar a conta bancária lá. E para saber se você foi um dos contemplados, basta acessar o site do Nota Legal, colocar o CPF e a senha, vai aparecer uma mensagem automática informando se você foi o ganhador ou não. Não fui. Você foi, Mari?
Nunca fui. Não teve um sorteio do Nota Legal que me contemplou, nem com 100 reais. Já ficaria feliz. Você já ganhou alguma vez?
Nunca ganhei. Aqui na rádio eu sei que já teve gente que ganhou esses prêmios menores aí de 100 reais, 200, né?
Não é? Não vou falar aqui quem foi, né? Mas é... É uma pessoa aqui que está sempre comandando os nossos trabalhos técnicos, né? E que gastou rápido também.
Indicou a conta bancária no primeiro dia, né, Mari?
Mas também foi um prêmio baixo, né? Foi de 100 reais aí, deu pra... aí gastou rapidinho, né? Quem sabe, né? Quem ganha uma vez pode ganhar de novo, tá? Não tem nenhum impedimento, não. Não fui contemplado ainda, mas quem sabe no próximo.
Boa, Mari, também estou na torcida aqui.
Valeu, Igor. Igor volta a qualquer momento com outros destaques. Agora 11 horas 12 minutos.
CBN Boas Ideias.
E hoje no nosso CBN Boas Ideias a gente vai destacar um projeto social destinado a levar alento a quem tanto precisa, né? A população em situação de rua. Eu estou me referindo ao grupo Pão com Ovo, que neste fim de semana promove um arraiá solidário. Por isso a gente conversa agora com o Pedro Paulo Zalvieira, ele que é coordenador do projeto social Pão com Ovo. Bom dia, Pedro.
Bom dia.
Pedro, antes da gente falar, né, do arraiá, trazer a programação, conta um pouquinho para o nosso ouvinte que não conhece ainda o projeto. Como é que nasceu o Pão com Ovo?
O projeto nasceu de uma ideia da minha esposa. A gente sempre esteve envolvido com projetos sociais. E ao retornar de um projeto social, sobraram 80 pães. E ela levou para casa. E eu disse, o que você vai fazer com esses pães? Ela disse, eu vou fazer uma garrafa de café e vou passar manteiga e a gente vai distribuir na rodoviária. E eu, como um bom adorador de pão com ovo, eu disse, não, então eu vou comprar uma cartela de ovos, vou fritar, botar no pão e você faz o café e a gente leva. E isso há 9 anos atrás. E desses 80 pães, hoje a gente entrega no mês aproximadamente 1000 pães com ovos, garrafa de chocolate, cobertor, meia, água. E de nós quatro, porque esse projeto inicialmente era para mim, para ela e para nossas duas filhas, hoje nós temos em torno de 150 voluntários em torno da gente, né? E aí hoje a gente integra, além do pão com ovo, chocolate quente, água, cobertores, meia, ração para os cachorros que estão na rua, absorvente para as mulheres. A gente tenta levar um kit de itens de primeira necessidade, né? Para diminuir um pouco a fome, o frio e a sede deles.
Poxa, é um trabalho muito legal. Hoje vocês atuam, vão sempre a um local específico, vocês vão ali mapeando, passando por diferentes pontos?
Então, hoje a gente atende Plano Piloto, Asa Sul, Asa Norte, a região central, Itaguatinga e Ceilândia. Isso compreende aproximadamente um atendimento de 1000 pessoas por mês. São duas ações, numa quinzena a gente atende Plano Piloto, na outra quinzena a gente atende Itaguatinga e Ceilândia. E também tem algumas capitais que, quando a gente viaja de férias, a gente também faz as ações. Então, a gente já fez em Manaus, em Fortaleza, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro a gente tem um voluntário que era daqui, foi para lá e hoje atende lá em Copacabana. A gente vai tentando espalhar o máximo possível essa ideia, né? Porque a necessidade de frio, de fome e de sede na rua é muito grande. E desde o ano passado, a gente também começou a atender as pessoas em situação de vulnerabilidade social nas periferias. A gente criou o Pão com Ovo Dia, porque as nossas entregas nas ruas, as pessoas em situações de ruas, é de madrugada. E a gente criou um Pão com Ovo durante o dia para atender essas comunidades. A gente leva cestas básicas, cesta verde, cartela de ovos e uma série de serviços médicos, jurídicos, assistenciais para as comunidades carentes, atendendo em torno de 200 famílias em cada ação que a gente vai.
Caramba, é um trabalho realmente muito bonito e que está tocando e está chegando a muita gente. Hoje, quando vocês chegam, né, com a ação, as pessoas já conhecem o grupo Pão com Ovo, porque eu pergunto porque muitas vezes uma primeira abordagem, né, pode ser ali um pouco complicada, nem sempre bem recebida. Hoje vocês já são conhecidos por essa população?
Já somos. Eles, inclusive, já esperam, porque nós somos provavelmente o único grupo que entrega pão com ovo e chocolate quente. A maioria dos outros grupos entrega marmita ou então sopa, né, que também é muito importante. Então eles esperam, eles chamam o chocolate quente de todinho. Eles dizem, vocês são o pessoal do todinho da madrugada. Então eles já reconhecem. E ainda que, mesmo no início, quando a gente começou esse trabalho, isso é uma coisa importante. É óbvio que essas pessoas às vezes estão em situação de rua, estão em situação de consciência alterada, mas quando você chega lá com comida, com bebida ou com agasalho, é o que eles mais precisam. Então, assim, eles são extremamente gratos. 95% das pessoas que a gente atende agradecem muito e desejam, assim, boa sorte, continuidade do nosso trabalho por conta da necessidade deles, né? Uhum. Aí o clima de insegurança, o ambiente insalubre que muitas das vezes as pessoas pensam, passa a ser totalmente diferente. A gente passa a olhá-los de uma outra forma, porque a gente entra em contato com a humanidade deles, né? Normalmente o estereótipo deles é que eles são drogados, criminosos, agressivos. Alguns deles realmente são, mas é uma população muito pequena, talvez 2%. A grande maioria ela está ali por situações econômicas e sociais, por transtornos psiquiátricos graves, né?
Uhum. E é um trabalho totalmente voluntário. Você falou que são 150 pessoas envolvidas, não é isso?
Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com aproximadamente 350. Desses 350, tem mais ou menos umas 100, 150 ativas. E nós temos no Instagram, eu acho que umas 5 mil pessoas que nos acompanham. E ele é totalmente voluntário. A gente não tem nenhuma verba governamental. Tudo é fruto de pessoas físicas que formam o projeto. E uma ou duas, três empresas que ajudam a gente também. Uhum. E é dessa forma que a gente tá indo.
Então, inclusive, esse acompanhamento, você falou que vocês oferecem ali, às vezes, até mesmo serviços médicos, jurídicos, também são voluntários dessas áreas que se disponibilizam a acompanhar.
Todos são voluntários, todos. Na verdade, a gente tem uma rede de afeto, inclusive com parceria com outros projetos sociais. E quando a gente vai para a periferia, a gente junta os projetos sociais e cria um grande mutirão do bem, né? Uhum. E aí a gente envolve advogados, oncologistas, clínicos gerais, cabeleireiros, a gente normalmente faz uma brincadeira com as crianças, leva psicólogos para fazer roda de conversa com as mulheres, que a grande maioria que chefia as famílias nas periferias são mulheres mães solos, né? Uhum. Então a gente tenta verificar mais ou menos as necessidades iniciais e tenta fazer essa ponte, né? Para ver se soma a todos os serviços que o governo oferece, mas que às vezes não chegam, então às vezes ela nem consegue sair de casa, né, em função de todas as responsabilidades, para atendê-las.
Muito legal. Bom, nesse fim de semana, né, a gente tem o Arraiá Solidário. Como é que vai ser toda a programação, todo o evento?
Sim. A gente está no terceiro ano. É um arraial que toda arrecadação, todo lucro, a gente reverte para manter, né, o projeto, as obras, as coisas que a gente compra e distribui. E esse ano a gente aumentou de tamanho, a gente dobrou o nosso tamanho. A gente antes fazia num espaço no Cruzeiro, e agora a gente está no estacionamento na frente do ginásio do Cruzeiro, ao lado da feira. Uhum. Com um tamanho muito maior, uma expectativa muito grande. E vai ter quadrilha, bingo, A gente tem também se, vamos dizer assim, certificado perante a sociedade, né? Como um arraial em que todas as comidas típicas são muito gostosas. Eu sou filho de uma cozinheira de mão cheia, então desde pequena ela me acostumou a comer comidas gostosas. E a marca do nosso arraial é esse. Todas as pessoas, praticamente 100% que saem de lá, elogiam, né? Sem falar em energia, a gente vai ter bingo, quadrilha, enfim, tudo que uma festa junina precisa, né?
Com certeza.
E a gente convida toda a comunidade do Cruzeiro, do entorno, do plano piloto, para estar amanhã, de 17 às 23 horas, vão ter brinquedos, para estarem lá junto com a gente. E uma coisa importante também é que nós estamos no frio, inclusive agora a temperatura caiu muito, e já é o sexto ano, se não me engano, que nós fazemos a campanha dos cobertores. A nossa meta é arrecadar dinheiro, a gente compra esses cobertores direto de São Paulo, e a gente pretende comprar e doar 15 mil cobertores. E a gente não doa só no inverno, a gente doa o ano inteiro, porque as noites de Brasília são noites de deserto, então de dia é quente e de noite sempre é muito frio, né? E a gente já está aí mais ou menos mais da metade da nossa meta, e quem quiser nos acompanhar também no nosso Instagram, @pãocorvodf, lá tem a forma de contribuir, o Pix e tudo mais, para a gente poder continuar atendendo essa população que não tem casa, que não tem cama, que não tem edredom. Esses cobertores com eles duram 15, 20 dias no máximo, porque depois eles descartam e a gente tem que repor de novo. Então é uma realidade muito dura quando o frio aparece, né? E a gente se sensibiliza com isso e procura, né, movimentar a sociedade civil para a gente ser uma ponte, para pelo menos dar uma noite mais quente para eles, porque dormir não é fácil, né? Para ninguém.
Não, com certeza. É importante destacar isso, até porque a gente está em pleno inverno, né? Com mínimas aí na casa dos 9, 10 graus, umidade muito baixa, ou seja, o momento é esse. Agora, quem quiser doar diretamente um agasalho, uma coberta, também pode fazer isso,
pode,
ou não? As doações são em dinheiro para vocês comprarem depois.
Tem dinheiro. A gente compra um pacote de 10 cobertores na fábrica direto, sai R$150, porque se a gente compra aqui direto, ele vai para R$25.
Uhum.
Aliás, desculpa, o pacote é 10 cobertores, sai R$150, que é 15 a unidade. Mas quem quiser, tiver agasalho, moletom, o que tiver de roupa de frio, ou deixa lá na nossa sede, a gente tem uma sede no Cruzeiro, ou a gente vai pegar aonde for, porque também a gente distribui nesse momento, que é muito importante. Então, qualquer valor, qualquer roupa, qualquer coisa que diminua o frio, que ajude a gente nessa corrente, é muito importante. Isso chega lá na ponta para eles, com certeza. E eles são muito gratos, quando a gente entrega.
Não, com certeza. Agora, da festa junina, vai ter então todas as comidas típicas, pamonha, curau.
Pamonha, curau. A gente tem o nosso carro-chefe, que é o carreteiro, que é delicioso, né? Nosso chefe lá tem maior orgulho, zera, todos os anos acaba antes da festa carreteira, dessa vez a gente triplicou a quantidade para ver se chega até o final. Pamonha, curau, uva do amor, maçã do amor, churrasco, caldo, pastel.
Pão com ovo vai ter também?
Tudo. Pão com ovo vai ter também, e o chocolate quente, né? Chocolate quente também vai ter, que é a nossa marca. E vai ter pão com ovo também.
Muito legal.
Quem quiser experimentar lá.
Maravilha, tradicionalíssimo.
Mas é isso. A gente pede que as pessoas saiam, se divirtam, comam bem, mas também, direto ou indiretamente, entre nessa corrente do bem com a gente para atender quem sofre mais que a gente, né? O nosso lema é: no fluxo da vida, a gente toda hora recebe e doa. Se eu não doar, é como a água parada. E aí não dá certo, apodrece, né? Então a gente sempre tem essa filosofia de estar cada vez mais somando, engajando pessoas que façam esse fluxo, sabe? E de alguma forma agradeçam a vida servindo para aquelas pessoas que sofrem muito mais com a gente. E tem muita gente sofrendo muito mais com a gente. Muito, muita mesmo. Mas estamos aí, cada vez mais aumentando, ano a ano. E o Arraial é uma celebração, é uma festa, é uma confraternização e também um ponto de energia, né, para a gente se motivar e continuar nesse trabalho que a gente acredita que é importante para a gente, para quebrar nosso orgulho, nosso egoísmo, nosso egocentrismo. Às vezes a gente sofre tanto por coisa besta, né? E quando a gente faz esse movimento para fora, a gente fura essa nossa bolha e a gente termina também se curando, se trabalhando, se autorregulando. Então não é só o outro que precisa, né? Eu preciso servir o outro também, para que eu possa me servir.
Pedro, a gente recebeu aqui a participação do nosso ouvinte, André Vilaça, elogiando aqui, que maravilha de projeto, dando os parabéns aos envolvidos e sugerindo que vocês passem também ali pelas alas de espera dos hospitais públicos, das UPAs, né? Sim. Pessoal que fica ali sempre no aguardo. E está contando aqui que ele quer contribuir, né? Quais são os melhores canais para contribuir com o projeto Pão com Ovo?
@pãocomovodf, que é o nosso Instagram. E nós temos também o nosso WhatsApp, que é o 61982573833. 61982573833 e @pãocomovodf.
E aí por lá mesmo também a pessoa pode manifestar interesse em ser voluntário, participar das entregas, das
pode
produções.
Ser voluntário. Se quiser, inclusive, ajudar no arraial, ainda dá tempo. Tem vaga nas barracas para ajudar lá a vender, a entregar, ajudar tudo. A gente sempre faz isso para movimentar as pessoas, né? Porque não é o pagamento, ele é muito importante, a doação material é muito importante, mas a gente entende que o movimento da pessoa de ir efetivamente, fisicamente, é muito importante. Então, da maneira como vier ajuda, a gente sempre vai ter uma possibilidade de encaixar mais gente nessa rede.
Bom, o Leonardo, nosso ouvinte, está pedindo para a gente confirmar de novo o local. Então, só reforçando, Arraial Solidário, neste sábado, 18 de julho, no estacionamento ao lado do ginásio do Cruzeiro, é isso, né?
Isso, das 17, começa às 17 horas e vai até meia-noite.
Olha, então vai ter muita festa.
E vai ter um trio de forró lá, uma quadrilha, vai ser muito bacana. Esse friozinho vai ser bom.
Maravilha, combinou demais. Pedro Paulo Zalvieira, coordenador do projeto social Pão com Ovo, muito obrigada pela participação. Vida longa ao projeto. E a gente volta aqui em outras oportunidades também para falar um pouco mais sobre esse trabalho tão importante.
Com certeza. A gente agradece o espaço e a generosidade da rádio, de vocês, para com a atenção com o nosso trabalho aí. Obrigado. Fiquem com Deus.
11 horas 27 minutos. Bom, a gente vai acompanhar agora a reportagem da Ana Carolina Tomé. Família procura o brasiliense que desapareceu em São Paulo durante uma viagem para comprar um carro. Desde domingo, Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, não se comunica com os parentes. O carro usado por ele na viagem também não foi localizado. Segundo familiares, o empresário comprava carros em outros estados para revendê-los no DF. A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso.
Um morador do Distrito Federal está desaparecido desde o último fim de semana, após viajar para São Paulo para negociar a compra de veículos. Segundo os familiares, Leonardo Siqueira Alves, de 26 anos, trabalha comprando carros para revendê-los posteriormente. As negociações costumavam acontecer principalmente em Goiás, mas na semana passada ele decidiu ir até a capital paulista para avaliar alguns automóveis. O empresário viajou no carro do pai e tinha previsão de retornar a Brasília na segunda-feira dirigindo o veículo. Caso fechasse algum negócio, o automóvel adquirido seria transportado para o DF em um caminhão cegonha. Apesar disso, o último contato com Leonardo ocorreu no domingo, por volta das 7h30 da noite. Na segunda-feira, os parentes passaram a desconfiar do desaparecimento porque o celular dele estava fora de área e as mensagens do WhatsApp já não chegavam mais. Segundo o primo de Leonardo, Sérgio Souza, a família registrou um boletim de ocorrência no 15º Distrito Policial de São Paulo, localizado no Itaim Bibi, região próxima ao apartamento onde o empresário estava hospedado. Ainda de acordo com Sérgio, um policial foi até o imóvel, mas não encontrou ninguém no local.
Acho muito estranho, principalmente pelo estado que ele está, que é um estado de São Paulo, um estado muito perigoso, e por sorte e com compreensão do agente, ele falou que iria até o hotel para ver o que tinha acontecido, se ele conseguiria algum contato, alguma notícia dele. A polícia foi até o local, conseguiu entrar no apartamento, só que ele não estava no apartamento. Aí eles falaram, agora o procedimento é registrar a ocorrência, um familiar vir para São Paulo e a gente começar as buscas.
Familiares de Leonardo estão em São Paulo para acompanhar as buscas e auxiliar a polícia nas investigações. O carro utilizado por ele durante a viagem também não foi localizado. A Polícia Civil do DF informou que foi procurada pela pela mãe do desaparecido, mas orientou que o caso fosse registrado e acompanhado pela Polícia Civil de São Paulo, por se tratar da área onde ocorreu o desaparecimento. Procurada, a polícia local informou que os investigadores estão empenhados nas buscas. Reportagem Ana Carolina Tomé.
11h30, repórter CBN está chegando e na sequência a gente fala sobre o Capital Moto Week. Aqui são seus motores. A gente volta já já.
CBN Brasília. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9h, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Petria Chaves. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Um relatório da Polícia Federal indica um carro de luxo e voos em jatinho como indícios de ligação entre o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, e o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. Os elementos descritos no documento fortalecem a suspeita da relação entre o ex-deputado estadual e o grupo de contraventores, investigado na quinta fase da Operação Unha e Carne. A ação apura a relação de agentes públicos e políticos com o crime organizado no Estado. Os preços do petróleo operam em alta e devem fechar com a maior elevação semanal desde abril, quando a cotação da commodity alcançou o pico próximo de 120 dólares. No momento, o barril do Brent é vendido a quase 87 dólares. Com isso, o petróleo acumula avanço de mais de 13% até agora na semana. O movimento é impulsionado pelos temores em relação ao tráfego no Estreito de Hormuz, rota crucial para o setor petroleiro. O canal foi bloqueado pelo Irã como retaliação aos ataques feitos pelos Estados Unidos nos últimos dias. Em meio às tensões, o presidente Donald Trump retomou o bloqueio às embarcações iranianas. E dois jogos movimentam a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. Às 8 da noite, o Fluminense enfrenta o Bragantino e o Mirassol joga contra o Grêmio. Ontem, o Botafogo venceu o Santos por 2-1 e o Vitória derrotou o Vasco por 1-0. No fim de semana, não haverá jogos do brasileiro por causa da Copa do Mundo. Amanhã, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da competição em Miami, às 18h. No domingo, a Argentina, de Lionel Messi, e a Espanha, de Lamine Yamal, brigam pelo título às 16h. No horário de Brasília, 11h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos vivendo?
E você, já parou para pensar nos futuros possíveis?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia convidamos você para entender as mudanças que estão moldando amanhã. E em cada episódio, recebemos um convidado especial para ampliar essa conversa.
Nesta semana, quem participa é Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco, para falar sobre o futuro das finanças.
O banco está muito mais invisível, ele está muito mais presente nas suas jornadas do dia a dia. As pessoas não necessariamente vão entrar no site do banco para procurar um financiamento. Isso tudo é muito mais fluido.
Você pode assistir aos episódios no Spotify e no